7h28, vamos agora ao nosso espaço de entrevistas diário aqui do programa. A gente vai falar hoje sobre a situação da Codeca. A gente convidou a diretora-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, Ellen Machado, porque o plano de gestão da Codeca, que apresentou aí um déficit de quase 30 milhões de reais, foi apresentado nesta semana na Câmara de Vereadores. Vamos entender melhor qual é este plano, conversando agora com a Ellen. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Babiana, bom dia Juliana. Eu gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade, né, de nós estarmos compartilhando com vocês, assim como nós fizemos na segunda-feira, onde nós escolhemos o local de maior representatividade, né, da cidade de Caxias, que é a Casa do Povo, a Câmara de Vereadores, como o primeiro espaço onde a gente compartilhou publicamente todo esse planejamento que nós estamos estruturando para todo esse trabalho da gestão que entra, né, e que tem aí um desafio grandioso pela frente.
Pois é, Ellen. Na ocasião, você destacava a necessidade de tomar medidas amargas, impopulares e difíceis. Qual é o tamanho desse desafio? O que vai ser o primeiro passo para vocês tentarem saldar aí essa, que é uma dívida aí de quase 30 milhões de reais?
Bom, qualquer empresa, isso independente se é uma empresa pública ou uma empresa privada, e aí é importante a gente começar a entender que existem mais coisas em comuns do que a gente imagina entre esses dois perfis de empresa. E na maioria das vezes a gente vem com o pensamento de que dentro de uma empresa pública tu não tem que visar o lucro, né, que tu não tem que enxergar o negócio com uma visão de sustentabilidade que ele precisa. Então, uma das coisas que para mim me fazia falta era enxergar qual era o horizonte em termos de orçamento para a empresa. O que nós estávamos planejando em termos de reduções, em termos de efetivos ganhos, né, de receitas, quais que eram as estruturas que nós tínhamos montado, né? Geralmente a gente faz o planejamento orçamentário de um ano para o outro, isso é praxe, né? Tu finaliza por volta de outubro, tu está fazendo todo o planejamento para o ano seguinte. E quando eu cheguei aqui, o nosso orçamento, ele era um orçamento linear. O que que significa? Quando se projetou a realidade para o ano de 2021, se projetou o crescimento da receita, que a gente chama o crescimento vegetativo, né, só os reajustes de contrato, e das despesas, os reajustes que são praxes de mercado, né, de reajustamento de valores conforme o aumento de preços. Só que uma empresa que vem, nos últimos anos, acumulando 29 milhões, né, ela fechou de 2016 a 2020, né, quase 29 milhões e meio, mais ou menos, de déficit. Tu não pode imaginar que tu vai fazer uma gestão sem fazer uma análise efetiva de quanto tu pode gastar, aonde tu pode gastar, né, e o que tu precisa captar de receitas. Então, a gente está estruturando esse plano de orçamento, né, atrasado, porque um plano de orçamento você não faz ele assim, da noite para o dia, né? Principalmente que a gente precisa conhecer toda a estrutura contábil da empresa e a funcionalidade dela. E a ideia é que a gente finalize, então, agora, nesse mês, esse plano orçamentário com desafios realmente audaciosos em termos de redução de custos e despesas. E na oportunidade na Câmara, nós conseguimos dividir a apresentação do planejamento em basicamente três etapas. Resgatando questões de valores, né, e inclusive de referências da empresa. A Codeca tem na sua visão uma das suas duas características que são fundamentais, que é a questão da inovação e da sustentabilidade. E isso não foi estruturado por essa gestão que está aqui. Isso provavelmente já vem há anos sendo trazido dentro de uma construção das gestões que passaram aqui dentro. E por que que nós esquecemos desses referenciais? Até 2007, a Codeca foi pioneira na questão da implantação de coleta mecanizada, né? E de lá para cá não se fez basicamente nenhum tipo de investimento no negócio e tampouco se trabalhou nesse olhar de eficiência que tem a ver com a sustentabilidade, né? Então, aquilo ali para mim chamou muita atenção, E esse é o grande direcionamento que nós estamos fazendo com as equipes aqui dentro. A partir, então, dessa primeira fase, onde a gente fez toda essa avaliação mais organizacional, nós chegamos em alguns números onde a gente mostra, né, e a gente mostrou na Câmara de Vereadores, aonde nós temos oportunidades para trabalhar. Porque por mais que a gente fique falando da receita, que ela é importante, de fato ela foi um dos principais causadores do déficit da Codeca, principalmente a partir de 2017, nós temos que fazer um olhar para dentro do negócio, porque a população não aceita mais, e isso a gente não está vendo só dos serviços da Codeca, a gente vê em todos os serviços que são prestados, né, por ordem pública, as pessoas não querem mais saber de desperdício, elas querem saber se tu vai fazer o serviço da melhor forma, utilizando o recurso da melhor maneira, né? Então, ali a gente apresentou aonde nós temos oportunidades para trabalhar. Só que é como tu disseste, né, Babiana? Não tem como tu começar a fazer todo um trabalho de reestruturação sem que a gente comece a perder algumas coisas. Eu não digo nem perder, porque para mim a pior perda que os funcionários e a cidade pode ter é a empresa se descontinuar, né? Porque eu acho que a gente não discute a questão da necessidade, da importância da Codeca para a cidade, né? E toda a história, a trajetória que ela tem. Mas uma empresa que não é saudável, ela não tem perspectiva de futuro, certo?
Ellen, de forma concreta, né, quais são as medidas que vão ser adotadas para esse plano de recuperação? Que cortes vão ser necessários serem feitos?
Bom, a gente está olhando, uma das nossas principais contas é a parte de despesas de pessoal, né? Então, isso é praxe em qualquer tipo de empresa, é importante que se diga. E ali nós estamos, então, fazendo uma análise acurada de uma série de situações, né, de oportunidades que a gente vai identificando. Por exemplo, a gente, desde que nós chegamos, nós criamos uma mudança no processo de autorizações de horas extras. Só para vocês terem uma ideia, né? Nós saímos de um número que reduziu 83% as horas extras em 4 meses. E aí vocês vão me perguntar, mas qual foi a mudança? Nós só criamos critérios, regras e procedimentos claros para a autorização de horas extras. E o que mais nos impressiona, né, é que nós não tivemos uma perda de produtividade. Isso significa dizer que nós tínhamos, de fato, oportunidades para trabalhar e tenho certeza que ao longo desse ano nós vamos identificar outras, à medida que a gente vai conhecendo a operacionalização e vendo aonde que a gente tem esses gaps, né, essas alternativas, a gente vai fazendo as adequações. A gente tem trabalhado primeiro naquilo que é mais fácil de você visualizar, que é na parte de folha. Identificar se nós temos, por exemplo, salários que estão compatíveis com o que foi previsto em concurso, né? Em alguns casos, talvez a gente não tenha uma ação efetiva, porque se for incorporado algum tipo de gratificação ou algum tipo de incremento salarial, infelizmente nós não temos como mexer, mas aí nós vamos pensar em outras possibilidades, né? E nós temos, por exemplo, a questão da insalubridade, periculosidade. Nós temos situações de funcionários que, por exemplo, não estão mais executando uma atividade periculosa ou insalubre e que continuam recebendo insalubridade e periculosidade. Nós temos situações, por exemplo, de mudanças de procedimento que nós vamos adotar para evitar o pagamento. E aí é importante que se diga, nós não estamos aqui para tirar direitos de ninguém, nós só estamos aqui para fazer o que precisa ser feito. E a racionalização do uso do recurso público, ela é uma obrigação não só minha como administradora e gestora pública, como de cada agente e de cada empregado que está dentro da empresa, certo? Então, esse é um dos exemplos. Nós temos também toda a parte de desenvolvimento de um plano de manutenção, porque a empresa hoje não tem um processo de manutenção nem corretiva, nem preventiva, e quem trabalha no ramo de transporte e transporte de pesado, que nem a gente, se tu não fizer a calibragem adequada dos teus veículos dentro do prazo, tu não vai conseguir prestar o teu serviço de qualidade, que é o que muitas vezes vem acontecendo conosco. Às vezes a gente não tem os veículos suficientes para sair numa largada. E isso é um passivo que se criou. A nossa frota é uma frota antiga, não houve investimento nos últimos anos, né? A Codeca não investiu, e em função da sua situação financeira, né? Uma empresa que não tem sobra de caixa nem sobra financeira, ela não reinveste no negócio e aí ela não trabalha naquele ponto principal, que é ser inovadora, que está lá como uma das suas diretrizes, né? E então, a questão da manutenção é um ponto importante. Nós temos a questão do processo de centralização do nosso estoque. Nós temos itens de estoque aqui que são absurdamente altos, né? O custo desses itens, né? Nós trabalhamos com brita, nós trabalhamos com asfalto, nós trabalhamos com tubos, né? Então, tudo isso exige e necessita de um controle muito eficiente, né, para garantir que, efetivamente, ele está sendo destinado de forma adequada para uma obra, que nós não estamos tendo perdas, né? Então, esses são alguns exemplos, né? Nós temos no plano, são em torno de 33 programas, né, que nós temos. São basicamente 33 pessoas que estão envolvidas diretamente no projeto e fora os facilitadores de apoio que nós estamos envolvendo. Isso também é algo importante. Nós estamos trazendo as equipes que estão mais na operação para ajudar nessa construção e na implantação desse plano. Não existe a possibilidade de nós conseguirmos constituí-lo sem que essa estrutura nos ajude nesse processo de transformação.
Presidente da Codeca, Ellen Machado, pelo que a gente observa, né, pela fala da senhora, há um trabalho agora, nesse primeiro momento, muito interno, né, de rever tudo que estava sendo feito até agora, né? Mas em termos de receita, o que vocês podem pensar em fazer? Até alguns vereadores sugeriram tentar investir mais em transformar esse lixo, né, em dinheiro, que é o que a gente tem visto bastante, né? Inclusive conferências aqui na Serra que tratam dessa situação. O que vocês enxergam como fonte de receita, né? Vocês vão ter que fazer toda essa revisão, né, de gastos, de custos, da estrutura que vocês têm interna, mas como também ampliar fontes de receitas?
Bom, bem importante esse teu questionamento, porque, de fato, muito do nosso esforço nesse primeiro momento, ele vai estar para dentro da estrutura, né? E talvez de forma imediata, assim, de curto prazo, esse reflexo ele não apareça, né? Vai aparecer mais internamente na questão dos números. Mas isso não invalida todo o esforço que nós estamos fazendo em captar obras, né, e captar novos negócios para a Codeca. A questão do gerenciamento dos resíduos sólidos, ele não é um projeto único e exclusivo da Codeca, ele é um projeto de governo, ele é um projeto da prefeitura, inclusive no plano de governo do prefeito e da vice-prefeita, está previsto lá uma série de ações para que a gente possa enriquecer a cadeia produtiva dos resíduos. E, a partir disso, termos, com certeza, receitas que vão ser importantes para nós. Entretanto, quando a gente começa a falar na questão de geração de energia, nós precisamos pensar o seguinte: não existe fazer um investimento, porque se eu não tenho esse negócio hoje, eu preciso fazer algum tipo de investimento. E, para isso, eu preciso ter o quê? Recursos. Quem é que vai me dar recursos enquanto eu estiver numa situação financeira como a Codeca se encontra? Então, isso é algo que a gente tem trabalhado muito em conjunto com a prefeitura para tentar viabilizar um aporte, né, uma disponibilização de recursos para que a gente trabalhe única e exclusivamente na questão dos investimentos. Entretanto, o que não é novidade, a cidade de Caxias, né, a prefeitura, também está passando por uma situação deficitária, né? Então, nós vamos ter que ter muito, digamos assim, uma desenvoltura muito grande em buscar recursos, né, através da demonstração de um plano sustentável, para que os bancos, os investidores, possam vir fazer um investimento na Codeca e nessa cadeia produtiva, que certamente tem aí uma riqueza. E isso foi uma das coisas que, inclusive, me atraiu para esse desafio, né? A gente olha a cadeia produtiva do gerenciamento dos resíduos e a gente enxerga ali uma oportunidade gigantesca. Quando a gente olha para fora, para o exterior, a gente vê que isso traz uma riqueza para as cidades, para os países que adotam esse processo de forma eficiente, que ele chega a ser até talvez distante da nossa visão de cálculo. Mas sim, isso tem que estar no nosso radar, ele está inclusive no nosso plano de gestão, ele consta dentro de uma das dimensões, que é a dimensão de limpeza urbana, mas nós precisamos fazer toda uma estruturação para que isso efetivamente possa vir investimentos para a gente, então, fazer todo esse trabalho. Mas,
presidente Ellen, rapidamente, nós já estamos estourando o tempo, só para saber qual o resultado econômico desse ano até agora. Vocês têm dados destes primeiros meses do ano?
Sim, sim. Eu assumi no final de janeiro. Em janeiro, nós fechamos um déficit de 1,8 milhões. Em fevereiro, nós conseguimos reduzir esse custo. E agora, no mês de março, nós tivemos um resultado positivo, mas ele não é um resultado... Nós tivemos 200 mil reais de lucro, mas ele não é um resultado efetivo. Por quê? Porque nas receitas nós tínhamos valores que estavam que não tinham sido recebidos. E nós fizemos todo um esforço para recuperar essas receitas. Então, não houve um ganho real. Na verdade, se a gente diluir isso nos primeiros 3 meses, compensaria. Então, o acumulado ele está em torno de mais ou menos 2 milhões. Isso significa dizer que o nosso compromisso para os próximos meses se torna maior ainda, porque nós temos que correr atrás da máquina para garantir que essa perda que nós tivemos no primeiro trimestre, ela possa ser recuperada ao longo do ano.
Um minutinho só para encerrar, nesse plano que vocês apresentaram, em quanto tempo vocês acreditam que podem zerar os 30 milhões de déficit?
Eu vou te dizer assim, a gente não tem ainda como precisar exatamente em termos de tempo, porque nós estamos fazendo todo o detalhamento agora do orçamento. Então, o compromisso que eu posso assumir com vocês é, quando nós finalizarmos agora no mês de maio esse orçamento, é a gente poder dar uma previsão. De fato, o nosso objetivo é fazer com que a empresa tenha uma recuperação, né, de fôlego, inclusive de fôlego de financeiro de caixa, de forma imediata, porque hoje nós temos 50 dias de antecipação de receita. Isso para nós é fatal,
tá,
na questão do nosso caixa, né? Então, ao longo desse mês, nós vamos ter essa informação com mais precisão, ok?
Ok. Muito obrigada. Desculpa que a gente está com o tempo esgotando.
Imagina.
Mas obrigada pelos esclarecimentos. Ellen Machado, diretora-presidente da Codeco. Um bom dia.
Igualmente a todos, bom dia. Obrigada.